gente, bom dia. O nosso desafio ao longo do ano todo é estudar e ler a carta de 1 João. E a gente tem feito isso com profundidade ao longo dos domingos. Inclusive, se você está nos visitando, eu vou até recapitular um pouco do que tem sido falado, para que você entenda um pouco do contexto. Eu sei que hoje tem alguns visitantes aqui na igreja. Sejam muito bem-vindos, vocês que estão vindo aqui hoje, nesse domingo. Em paralelo a tudo que a gente tem falado da carta de 1 João, a gente tem trabalhado um tema pro ano, que é o tema por inteiro. A gente tem falado sobre essa perspectiva de que o cristão, ele não vive a sua vida fragmentada, mas ele vive diante de Deus por inteiro, por completo. Não existem separações, não existem divisões na vida do crente diante de Deus. E dentro desse conceito do por inteiro, a gente ainda destrincha ele em mais quatro estações. A gente tem essa questão das estações, como eu estava falando, e a gente iniciou o ano, nos três primeiros meses, falando sobre ouvir o soprar do vento. Tudo fazendo o link com essa ideia do por inteiro. Ouvir o soprar do vento. A ideia de que Deus, ele tem falado ao longo da história. E a revelação final é Cristo. Então, a gente começou a falar sobre isso nessa perspectiva. Passados esses primeiros três meses, a gente mudou a estação. E agora a gente tem começado a trabalhar essa estação, que é guardar a chama. Foi até engraçado porque, por um tempo, ficou essa discussão sobre qual de fato era o nome, se era abanar o fogo, se era salvar o fogo, guardar o fogo. E, enfim, para mim, na minha cabeça, eu sempre lembro, é a estação do fogo, a gente está agora na parte do fogo. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa ideia de guardar a chama. É um conceito que ele é importantíssimo para a nossa caminhada. E se você esteve aqui nos domingos anteriores, você vai lembrar um pouco sobre o que João está escrevendo na sua carta, em 1 João. Se você já puder abrir, já ajuda também, a gente vai estar lendo essa carta. Você vai lembrar um pouquinho, se você viu nos outros domingos, que João, ele escreve para pessoas que estavam sendo contaminadas por heresias. Pessoas que, naquela localização ali onde João envia essa carta, estavam sendo influenciadas por ensinamentos totalmente distorcidos acerca do Evangelho e da pessoa de Jesus. Totalmente distorcidos, é por isso que João escreve. Ensinamentos de que Cristo, ele talvez não fosse homem de fato, mas que possivelmente ele era um espírito. Esse era o questionamento. E que também havia um certo pensamento de que existe a questão material do homem e a questão espiritual. De que o corpo é mau e que o espírito é bom. Então, se o corpo é mau e a gente habita nesse corpo, então tanto faz o jeito que a gente vive. E João, ele vem para dizer, cara, não é desse jeito. Não é desse jeito que funciona. João, ele vai falar também sobre luz e trevas. Ele vai dizer que se nós dissermos que temos comunhão com ele, que temos relação com Deus, e nós, por algum motivo, se nós estivermos andando nas trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. É isso que João, ele começa a trabalhar no início dessa carta. João trata o pecado como uma realidade presente na vida do cristão. Ele, inclusive, vai dizer, aquele que não tem pecado é mentiroso, mas que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. No texto que nós iremos trabalhar hoje, aí você já pode ver, está na projeção, 1 João 2, do 1 ao 2, foi o mesmo texto que foi trabalhado no domingo passado. E nós vemos, nesses dois versículos, alguns desdobramentos de um pecador no banco dos réus. Essa é a imagem que João quer passar quando ele escreve esse trecho. Um pecador no banco dos réus. Para aqueles que gostam de artes, eu sei que Tiago, que estava tocando aqui, não sei, ele deve estar lá fora. Tiago, ele, e acho que Renan também, eles são professores de história e eles vão para um lado de história da arte. E ele, principalmente Tiago, assim, eu já conversei com ele algumas vezes, ele gosta muito de pintura. das artes e tudo mais. E é interessante olhar para essa perspectiva aqui que João coloca como uma pintura, um quadro sendo pintado, onde a gente encontra o homem, o pecado, Cristo e Deus nessa pintura. E é justamente sobre isso que João vai falar nesse capítulo 2, que vai dizer: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Eu queria orar com você antes da gente ler um pouco mais o texto e falar sobre ele. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor morreu a nossa morte e hoje podemos ter a plena convicção de que foi tudo pago. Obrigado porque a gente pode ler esse relato de João, essa carta escrita há muito tempo atrás, e isso fala até os nossos dias, de que o Senhor de fato é real. O Teu Espírito testifica isso em nós. Fala ao nosso coração por meio desse Espírito e que nessa manhã a Tua Palavra ela seja cada vez mais forte no nosso coração como uma chama que não se apaga. Em Teu nome, Jesus. Amém. Uma palavra muito interessante e já aparece logo no início aí é filhinhos. Ficou um pouco claro na projeção, mas dá para ver que tem um destaque, filhinhos. Esse capítulo 2, ele começa de uma forma bem diferente do que João ele vem escrevendo desde o início da carta. Ao mesmo tempo, ele introduz uma abordagem muito característica dessa carta, essa palavra filhinhos. De forma carinhosa, João ele vai chamar os seus leitores de filhinhos. E é isso que a tradução apresenta. É muito provável que a sua tradução também tenha filhinhos ou filhos. O conceito da palavra é basicamente de alguém mais velho, de alguém com autoridade, falando com seus discípulos, por exemplo. Jesus fazia isso. No relato do Evangelho do próprio João, ele cita um momento onde Jesus, olhando para os seus discípulos, chama-os de filhos. Paulo também, escrevendo aos Gálatas, ele vai usar dessa mesma terminologia, filhinhos. Pela primeira vez, João usa essa palavra nessa carta. Embora seja a primeira vez, ela é usada mais 6 vezes. Se você ler a carta toda, você vai perceber que por 7 vezes no total, João ele vai usar desse termo filhinhos. E ela é uma palavra muito importante porque ela demonstra interesse com o leitor. Uma certa preocupação, um amor, um cuidado. João ele tinha uma relação com aquelas pessoas, ao ponto de olhar para elas e dizer filhinhos, com todo esse amor e com todo esse carinho. E depois de um discurso bem intenso, e é esse discurso que a gente vê no capítulo 1, um discurso onde ele combate heresias, um discurso onde ele combate a ideia de que se o corpo é só matéria, então, poxa, tanto faz aqui, o meu espírito é bom, está tudo certo. E ele diz, cara, não tem nada a ver com isso. A diferença entre luz e trevas. João, ele começa no primeiro capítulo com um fogo muito forte. Um fogo muito forte de uma vez. E esse fogo, ele sai consumindo tudo. Agora, no capítulo 2, é como se João, depois desse fogo baixar um pouco, é como se agora ele estivesse tirando as cinzas. É como se ele estivesse abanando aquilo que pegou muito fogo para que a brasa acenda. É como se ele estivesse dizendo, olha, apesar de toda essa realidade que eu falei para vocês aqui no começo da carta, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem algo melhor. Fogo e brasa. Eu gosto muito de fazer churrasco. Quem me conhece sabe que eu adoro fazer churrasco. Para mim é uma... Cozinhar para mim é uma terapia. E fazer churrasco, então, para mim é... Tipo, a minha esposa às vezes não entende como é que eu tenho tanto prazer em ficar todo sujo, fedendo, com as mãos pretas do carvão e o sangue, enfim, aquela sujeira toda. Eu gosto de fato disso. Inclusive ontem com um pequeno grupo, a gente fez um churrasco e estava muito bom, graças a Deus, tinha muita carne. A gente comeu bastante. Tá aí um convite, inclusive, para você fazer parte de um pequeno grupo, se você ainda não faz. A galera sempre se encontra. E se por acaso no seu PG não tem alguém que sabe fazer churrasco, eu ensino. Então você me chama, eu vou lá, faço e como também. Então a gente pode fazer isso aí. O PG é realmente um momento importante aqui para a nossa igreja. A gente entende que faz parte do DNA da Mosaico. A Mosaico, ela não é Mosaico sem pequeno grupo. Então é um ponto importante. E sobre churrasco, eu gosto muito da cultura e da maneira como os uruguaios e os argentinos, eles fazem o assado, né? Eles chamam de assado. Eu gosto demais, assim, tanto pela qualidade da carne, mas pela maneira como eles fazem o assado. Normalmente, eles usam lenha e eles tocam fogo naquilo, numa parte separada da parrilha, para que depois que o fogo consumir tudo e ficar só a brasa, eles puxam só a brasa. A melhor parte é a brasa. Só tem calor, não tem fogo. Não vai queimar. Não vai ser fogo consumindo tudo, não. É só calor. É por isso que a carne fica tão boa. Que é só calor, só a melhor parte. Aqui é como se João estivesse dando essa abanada em meio a algo que pegou fogo e agora só tem cinzas. E agora ele está querendo fazer esse calor voltar. É isso que João ele faz quando ele escreve Filhinhos. Olha, prestem atenção. Prestem atenção. Eu sei que o fogo veio forte, mas calma. Vamos tirar essas cinzas, porque tem algo muito melhor. E aí, na continuação do texto, uma outra parte que chama muita atenção, você pode ver aí na sequência, ele vai dizer, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, e isso é muito interessante, até João falou no domingo passado, que João ele é muito bondoso quando ele escreve isso, porque obviamente nós iremos pecar. Ele vai dizer, se por acaso você pecar, não, você vai pecar. João é bondoso até nessa forma que ele escreve. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Jesus Cristo, o justo. Mais uma vez, João ele fala sobre esse dilema do homem e o pecado. O que fazer quando nós pecamos? Eu não sei como que você lida na sua vida com esse dilema. O homem e o pecado. Talvez, e pode ser que você até esteja vivendo isso, ou já viveu, ou tenha essa tendência, de muitas vezes se entregar ao pecado. De perceber que, poxa, mas eu já fiz tanta besteira, eu estou tão longe de Deus, eu estou tão sujo. Cara, eu já estou no buraco, eu só quero me afundar mais. Eu estou tão longe de Deus que agora eu só quero ir para mais longe. Eu sou tão indigno de perdão. E até mesmo tendo a consciência, a noção de que Deus ele é como aquele pai da parábola que Jesus conta, que está de braços abertos à espera do seu filho. Muitas vezes nós temos aquela ideia do irmão mais novo, de quando chega diante do pai e diz, pai, trata-me como um dos teus empregados. Muitas vezes nós colocamos na nossa cabeça de que não foi suficiente aquilo que aconteceu na cruz, quando agimos dessa forma, nos achando indignos de perdão. Mas Cristo é aquele que aparece junto ao Pai. Junto ao Pai, Jesus aparece como essa figura que nas traduções vem como advogado. Advogado é a tradução que é colocada. E é interessante pensar que originalmente essa palavra, quando ela foi escrita, ela foi colocada como paracletos. Paracletos que é uma palavra, apesar de grega, ela é um tanto comum no meio cristão. Talvez se você tem um certo tempo de igreja, você já deve ter ouvido essa palavra em algum momento, paracletos. Porque essa palavra ela é atribuída ao Espírito Santo. É a palavra que vai dizer que o Espírito Santo ele é o consolador, o ajudador, o intercessor. Mas especificamente nesse texto, pelo contexto e até a forma como a palavra ela foi colocada, o melhor sentido seria ao lado de alguém. Então, Cristo Jesus, e por isso a tradição como advogado, é aquele que se coloca ao lado do pecador, nessa situação, onde a gente vê a pintura que existe o pecado, o réu, Cristo Jesus e Deus. Nessa relação entre réu e juiz, Jesus é o intermediário. Ele é o intermédio. É Jesus quem intercede por nós. É muito provável que você já tenha assistido ou lido o Auto da Compadecida. Não sei, mesmo que você não seja nordestino, acho que com a televisão isso aí já rodou o Brasil. Eu lembro que quando eu fui morar em São Paulo um tempo, conheci um cara que ele era de Pirassununga, no interior de São Paulo. E ele era fãzão do Auto da Compadecida. Ele sabe todas as falas. É um negócio bizarro, assim. Ele sabe todas as falas. E o cara lá do outro lado. É um negócio aqui da nossa região. E eu lembro que, inclusive, quando eu li o Auto da Compadecida, eu estava, acho que na sétima série. Eu li esse livro na escola. E até hoje eu fico pensando o quão bizarro é aquele livro. Porque enquanto eu lia, eu ria tanto do negócio que eu tinha que parar e botar o livro no canto. Ficava pensando no que ele tinha escrito. Eu ficava rindo. Eu ficava, meu Deus, como é que pode você ler um livro que você fica rindo o tempo todo? E, de fato, o Auto da Compadecida, ele traz toda essa comédia. E, para mim, Ariano Suassuna, ele foi uma das mentes mais brilhantes que o nosso solo nordestino já produziu. Mais brilhante. Do Brasil. Ele é um dos grandes nomes. Eu sou muito fã dele, por ele ter sido um grande torcedor do esporte. Eu sou um grande fã dele. E pela forma que ele escrevia e falava sobre a vida, assim, é muito interessante. Se você nunca ouviu alguma palestra de Ariano Suassuna, você vai ficar impressionado com a sabedoria daquele homem. Assim, é realmente muito legal. E especificamente no Auto da Compadecida, nós vemos João Grilo, esse aí da imagem com a mão levantada, ele, no momento do julgamento, após a morte, ele, depois de ter sido julgado pelos seus pecados e basicamente que condenado, ele levanta a sua mão e ele faz um apelo à Nossa Senhora. E aí talvez você lembre da fala que ele diz. Ele vai dizer, valha-me Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré, a vaca mansa dá leite e a braba dá quando quer, a mansa dá sossegada, a braba levanta o pé. Já fui barco, já fui navio, mas hoje sou escalé. Já fui menino, já fui homem, só me falta ser mulher. Valha-me Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré. Talvez você lembre dessa cena, é icônica, é realmente muito engraçado. No Alto, Maria, ela tem esse papel, que não foi inventado por Ariano Suassuna, tá? Não foi Ariano que tirou do nada, colocando Maria nessa perspectiva de uma intercessora. Isso vem muito do catolicismo e da forma como ele destrincha toda essa questão. Eu cresci em colégio católico, quase que a minha vida toda eu estudei em escola católica, e era muito comum, todos os dias pela manhã, quando eu não chegava atrasado, sempre tinha as rezas lá, eu conseguia ainda chegar no momento que o pessoal estava rezando. E sempre tinha o Pai Nosso, o Ave Maria e Santo Anjo do Senhor. Eu lembro, desde criança sempre tinha essa. Não sei quem estudou em colégio católico, talvez está na nostalgia agora, assim, poxa, verdade, tinha esse rolê no passado. E é interessante porque a oração do Ave Maria, ela vai dizer Santa Maria, Mãe de Deus, e até aí eu concordo pra caramba. Maria, de fato, ela é Mãe de Deus, porque Jesus, apesar de ser homem, ele também é Deus. Então, Maria, ela é Mãe de Deus. Mas a segunda parte vai dizer rogai por nós, pecadores. E aí eu discordo. Eu discordo porque Maria, ela não se encaixa no papel de alguém que roga por alguém. Não se encaixa no papel de alguém que é intermédio. Não, não é Maria. A realidade apresentada pelas Escrituras é essa. Porquanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. O qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. A forma como Paulo descreve esse mediador comunica perfeitamente com os escritos de João. Perfeitamente. Porque ele vai dizer, Cristo Jesus, homem. E se você lembra do comecinho da carta de João, uma das defesas de João era dizer, cara, Jesus era homem e ele era Deus. Ele morreu e ressuscitou. Jesus era homem. Aquele que ouvimos, é o que ele começa a dizer, aquele que ouvimos. Aquele que vimos e que as nossas mãos apalparam. Jesus era homem. E ao mesmo tempo era Deus. E é nele que nós depositamos a nossa esperança. De que temos alguém em nosso favor. Alguém em nosso favor. E de que uma vez justificados, sendo feitos filhos de Deus, não precisamos mais de outra justificação. Não precisamos mais. A salvação não se perde, pois ela não depende de nada que você venha a fazer. Absolutamente nada. Tudo é nos méritos dele. Aquilo que foi conquistado na cruz nos dá essa confiança. Por mais sujo que você esteja, por mais pecados que você tenha cometido, se um dia você foi alcançado por Cristo, isso não muda. Isso não muda o fato de você ter sido feito filho de Deus. Isso não muda. Por mais sujo que você esteja, se um dia você foi alcançado por Ele, isso é inalterável. Isso não muda. Como filho, você tem um pai de braços abertos que te chama sempre a recomeçar. Todos os dias. Todos os dias. Tudo isso nos méritos e no intermédio daquele que é o nosso irmão mais velho, Cristo Jesus. Cristo Jesus. João Calvino, ele vai dizer que a intercessão de Cristo, ela é a continuada aplicação da sua morte à nossa salvação. A continuada, a aplicação continuada, como alguém que tira as cinzas e reacende o fogo de forma constante. A continuada é contínuo, não para na caminhada constantemente. Muito mais do que um mediador, ele se entrega. Jesus Cristo, o justo, se entrega. E é em conformidade com isso que João, ele vai dizer na sequência aí, no verso 2, ele vai dizer, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. João afirma que Jesus, ele é a propiciação. Uma palavra que não é muito comum nos nossos dias e não é nada utilizada, talvez. Até um tanto esquisita. Mas é uma palavra muito forte para os povos antigos. Muito forte. Principalmente os pagãos. Propiciação é sacrifício. É sacrifício. Era muito comum o sacrifício como aplacamento da ira divina em diversas culturas. Para que a fúria dos deuses fosse aplacada ou tirada, diminuída, era muito comum os sacrifícios. O sacrifício como talvez um suborno, como uma tentativa de agradar a divindade. Uma divindade que exigia sacrifícios muitas vezes assim por capricho. A gente vê ao longo da história que essas divindades aí que a gente encontra no meio pagão, exigiam sacrifícios, às vezes, por simples capricho. Talvez você já tenha visto isso em alguma série que fala um pouco sobre algum contexto de culturas pagãs e tudo mais. Acontece que a ira de Deus, ela não é arbitrária e nem caprichosa. Não é. A ira de Deus, ela é contra o pecado e contra os que praticam. Paulo começa a sua carta aos Romanos dizendo que a ira de Deus se revela nos céus contra toda impiedade. E é assim que ele começa a carta aos Romanos. A ira santa de um Deus justo contra as suas criaturas rebeldes. No Antigo Testamento, nós vemos os sacrifícios sendo feitos. E é importante ressaltar que eles nunca foram uma barganha dos homens para com Deus. Talvez alguém tenha feito isso ao longo da história, mas os sacrifícios feitos ali, instituídos por Deus e que estão lá no Pentateuco, Eles nunca foram uma barganha dos homens para com Deus. Porque não foram os homens, inclusive, que sugeriram sacrificar. Não foram os homens. Não foram. Não foram eles que disseram, ah, vamos sacrificar para receber o favor e o perdão. Não, não foi. Foi o próprio Deus que instituiu o sacrifício como propiciação. O próprio Deus instituiu isso. Você vê lá no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, você vai encontrar isso. Foi Deus que instituiu o sacrifício, a substituição. Para tornar propícia a relação de Deus com o seu povo. Um Deus santo não poderia se relacionar com um povo impuro. Um Deus santo, de maneira alguma, poderia se relacionar com um povo impuro. Por muitas vezes, você vai ler isso no Antigo Testamento, Deus dizendo ao povo, sejam santos, porque eu sou santo. Por muitas vezes. O sacrifício era um meio de purificação para que houvesse relacionamento entre Deus e o povo. Sejam santos, porque eu sou santo. Muito mais do que isso, apontar para aquele que seria o sacrifício que de uma vez por todas, aplacaria a ira de Deus, Cristo Jesus. Os sacrifícios do passado apontavam para a figura de Cristo Jesus, o sacrifício perfeito, a propiciação, de uma vez por todas. Eu queria que você abrisse comigo na sua Bíblia, em Hebreus 9. E eu sei que algumas pessoas trazem Bíblia física, então é talvez mais legal, você pode marcar versos que te chamam a atenção, que ressaltam aí nas páginas. E até mesmo no seu celular tem como sublinhar alguma coisa também no seu aplicativo. Esse texto é riquíssimo. Com certeza vai ter algum insight, alguma coisa que Deus vai falar com você através desse texto. Hebreus 9. Do 1 ao 22. Sei que tem algumas pessoas ainda abrindo, vou esperar só um pouquinho. Hebreus 9. Do 1 ao 22. Que vai dizer o seguinte, eu vou ler aqui na versão NVI. Ora, a primeira aliança tinha regras para adoração e também um tabernáculo terreno. Foi levantado um tabernáculo na parte da frente, chamada Lugar Santo. Estavam o candelabro e a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu havia a parte chamada Santo dos Santos, onde se encontravam o altar de ouro para incenso e a arca da aliança totalmente revestida de ouro. Nessa arca estavam o vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam a tampa da arca. Talvez na sua tradução tenha aí a tampa do propiciatório, ou essa palavra talvez apareça na sua tradução, propiciatório. Porque a tampa da arca da aliança, de fato, era o lugar onde o sangue era aspergido, onde o sangue do animal que fora morto, como propiciação, é jogado, é lançado. Na sequência, o texto vai dizer, a respeito dessas coisas, não cabe agora falar detalhadamente. Estando assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no santo dos santos apenas uma vez por ano e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Desta forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos, enquanto ainda permanecia o primeiro tabernáculo. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de uma comida e bebida, e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios que agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertence a esta criação. Não por meio de sangue, de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais, então, o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é, olha aí a palavra, o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que comprove a morte daquele que o fez. Pois um testamento só é válido no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo aquele que o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou o sangue de novilhos e de bodes, juntamente com água, lã vermelha e ramos de ísopo, e aspergiu o próprio livro e todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Da mesma forma, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios das suas cerimônias. De fato, e assim ele termina essa parte, de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue, não há perdão. Sem derramamento de sangue, não há perdão. Jesus, ele não é um propiciador. Jesus, ele é a propiciação. Muito mais do que um propiciador, ele é a propiciação. Porque um propiciador, ele faz uso de um meio externo para alcançar um fim. Ele não, ele mesmo é a propiciação. Cristo é a nossa propiciação. De forma literal, significa tornar algo propício ou favorável. E Cristo faz isso diante de Deus, por nós, tornando a nossa relação favorável, propícia, possível. É isso que ele faz na sua morte, como propiciação. Nesse aspecto, Jesus se faz objeto de propiciação. Ele se faz sacrifício propiciatório. Aquele que intercede por nós, ele não intercede com argumentos, mas ele intercede pagando a conta. Ele intercede pagando a conta. Substituição. A morte de Cristo é, em essência, substitutiva. O justo pelos injustos. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que fôssemos feitos nele justiça de Deus. Jesus Cristo, ele é o nosso advogado no céu, o nosso intercessor, e é com base na sua propiciação que a sua advocacia é eficaz. A sua advocacia só vale pelo que ele fez. É com base na sua propiciação. Ele se fez propiciação para que o véu fosse rasgado e houvesse um livre acesso ao Pai. Para que, como diz no livro de Hebreus, que nós possamos entrar confiadamente diante do trono da graça. Confiadamente. Eu não sei como foi o seu encontro com Jesus, se um dia você já encontrou com Ele. Eu não sei como foi. Como que essa chama ardeu no seu coração? Como fogo. A gente conversou um pouco sobre isso no PG essa semana. E cada pessoa tem uma história diferente. Cada pessoa tem um encontro específico com Jesus. Não adianta você querer comparar o seu com o de outra pessoa e dizer: ah, mas fulano teve algo tão miraculoso, o meu foi um negócio tão simples. Cara, não se compara. O encontro que você tem com Jesus é pessoal e único. E único. E por vezes, é preciso lembrar desse encontro. Por vezes, é preciso lembrar de quando as escamas dos nossos olhos caíram e nós enxergamos de fato aquele que é desde sempre. Por vezes, é preciso lembrar. Lembrar que não foi sobre aceitar, tá? Não foi sobre aceitar, mas foi sobre não conseguir negar. Não conseguir negar. Olhar para a cruz e dizer, cara, eu não consigo negar que isso é real, eu não consigo, porque isso é irresistível. Por vezes é preciso lembrar. Lembrar do sentimento de alguém que diz, quem ousa negar isso? Quem ousa negar essa realidade? Lembre, cada um tem a sua experiência, tá? Não se compare com os outros. Talvez você até tenha crises de fé. E duvide-se, poxa, mas como foi isso? Eu não sei. Talvez você passe por crises de fé em alguns momentos. E eu me lembro muito de uma pregação do João Martins, é um pastor português que eu gosto muito. E acho que, tirando as pregações da Mosaico, é o cara que eu mais escuto, assim. E ele fala sobre o seu neto, né? Em uma das pregações, ele fala que o seu neto, ele se chama Tomé. E ele vai dizer que, quando o filho dele decidiu colocar o nome do neto de Tomé, ele perguntou, mas filho, por quê? Por que Tomé? Por que você vai colocar Tomé o nome do seu filho? E ele disse, é para eu lembrar que apesar de todas as vezes que eu duvido, ele continua me amando. Que apesar de eu duvidar, ele continua me amando. Todos os dias. Mesmo que eu duvide, ele me ama. Muitas vezes na caminhada, nós estamos como brasas cobertas de cinza. E é preciso tirá-las. É preciso tirá-las. Olhar para esse Cristo que morreu e ressuscitou. É sobre esse Cristo que João escreve. Reacender a chama que mostra a realidade de que ele intercede por nós. Todos os dias ele intercede por nós. Na oração sacerdotal, muito conhecida, em João 17, o próprio João escreveu isso, ele relata lá que Jesus ele vai orar pelos seus discípulos dizendo, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas guarde-os do maligno. Jesus intercede pelos seus. E Jesus amou os seus discípulos. Mesmo João, no seu Evangelho, capítulo 13, ele vai dizer que Jesus, tendo amado os seus, ele amou até o fim. Amou até o fim. E amou até o fim não é sobre cronologia, não é sobre tempo, é sobre consequência. Jesus amou até a última consequência. E essa última consequência foi a cruz. E na cruz, Jesus vai dizer, Pai, perdoa-lhes. Porque eles não sabem o que fazem. Na cruz, Jesus intercede. Pai, perdoa-lhes. Porque eles não sabem o que fazem. Alguns escritos antigos de contemporâneos de Jesus, como Sêneca e Cícero, relatam que, durante o momento da crucificação, muitos homens xingavam e blasfemavam, usavam de palavras torpes, naquele momento de dor intensa. Blasfemavam ao ponto de que alguns tinham suas línguas cortadas, porque à medida que a dor aumentava e o sufocamento vinha, os xingamentos eram cada vez maiores. Cada vez maiores. Mas Cristo, em meio à dor mais intensa, talvez faltando o ar, ele vai dizer, Pai, perdoa-lhes. Porque eles não sabem o que fazem. E para celebrar essa ressurreição, é necessária a imagem da cruz. Na caminhada, muitas vezes, nós perdemos o espanto e o deslumbramento dessa cruz. Muitas vezes, na caminhada, nós, no automático, não pensamos, não lembramos da cruz que foi paga. Que Cristo se fez propiciação pelos nossos pecados. Nós precisamos salvar esse fogo com a consciência de que já foi pago. Mas na sequência do texto, você pode voltar lá, mas já tem aqui também na projeção. 1 João capítulo 2, na continuação do segundo versículo, ele vai dizer: ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. A cruz é a certeza de uma nova humanidade, um novo jeito de se viver, um novo jeito de se viver. Pelo mundo inteiro, em proporção e grandeza. A palavra original que a gente encontra lá é cosmos, e talvez você já tenha ouvido falar, uma palavra comum até no nosso dia a dia, cosmos. Cosmos que significa universo, criação, a criação de Deus. Cosmos não necessariamente significa pessoas, inclui pessoas porque faz parte, mas não significa pessoas. Porque se a morte de Cristo Jesus ela é substitutiva, isso significaria dizer que na cruz todas as pessoas seriam perdoadas. Todas as pessoas seriam perdoadas. O próprio João, em seu evangelho, ele faz uso dessa palavra cosmos. João 3,16, um versículo muito conhecido, ele vai dizer: porque Deus amou o mundo. E a palavra mundo lá também é cosmos. Também é cosmos. Na sequência de João 3,16, ele vai dizer que essa salvação, esse amor do Pai, que amou o mundo de uma maneira intensa, é para os que creem. Para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha vida eterna. A morte de Cristo Jesus é para os que creem. Afinal de contas, a morte ela é substitutiva. E se por alguma maneira o que tem nesse texto significasse todas as pessoas, cairíamos num universalismo, isso aí seria muito perigoso, onde não haveria inferno e automaticamente todos iriam para o céu, todos seriam salvos. Mas se a morte é substitutiva, se é uma substituição e isso promove salvação, a morte é pelos que creem. A morte é pelos que depositam a sua fé na cruz. A morte é para os que creem. Mas o texto vai dizer que não é somente pelas pessoas, mas pela criação, pelo cosmos. Como seria isso, então? Paulo, quando escreve sua carta aos Romanos, ele vai dizer que a criação ela geme em dores de parto, aguardando a revelação dos filhos de Deus, aguardando a redenção. É isso que Paulo vai dizer. Quando João ele fala sobre cosmos, ele está falando sobre a criação como um todo. A morte de Cristo inclui pessoas, mas não só pessoas. Inclui tudo à nossa volta. Inclui pessoas, aqueles que creem, é isso que a gente vê, mas inclui tudo à nossa volta, a criação. O sistema, a forma como a gente vive, a forma como a gente interage com a sociedade, com as pessoas. A cruz é a certeza de uma nova humanidade, um novo jeito de se viver. De que onde você estiver, como filho de Deus, há um novo jeito de se viver. Há um novo jeito de se viver. Onde você estiver. Ele morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida pela ótica da cruz. O povo de Deus é um povo consciente da sua miséria, consciente de que somos insuficientes, consciente de que Ele se fez pecado por nós para que fôssemos feitos nele justiça de Deus. Guarde a chama dessa consciência. Guarde essa chama. Ainda que as cinzas estejam cobrindo as brasas, salve esse fogo. Salve esse fogo. A morte ela é pela redenção da criação. E sendo assim, que essa chama ela seja luz para os perdidos. Que onde você estiver, que essa chama ela faça diferença. Que ela seja luz nos lugares mais escuros. Porque a redenção, ela não é por você unicamente, mas por toda a criação. Então, onde você estiver, que essa chama possa ser luz. Que essa chama ilumine caminho para as outras pessoas. Como o João falou na semana passada, nós somos chamados para alcançar os lugares, as pessoas. seja no seu trabalho, seja na sua faculdade, em meio à sua família, os seus amigos, aonde você estiver, aonde você estiver, nós fomos chamados para isso. Não é sobre uma redenção individual, mas da criação, como diz o texto, ainda pelo mundo inteiro. Onde quer que você esteja. Que nessa manhã o Espírito Santo ele venha como um vento que sopra todas essas cinzas e reacende a chama no nosso coração. Que nessa manhã ele venha como esse vento que tira tudo que está impedindo que o fogo realmente apareça. Tendo a convicção de que quando nós pecarmos, e nós vamos pecar na caminhada, nós temos Cristo Jesus ao nosso lado. Cristo Jesus. Ele sendo o próprio sacrifício, nos fez justos diante de Deus. Ele que é a propiciação. Foi Ele que tornou tudo isso propício. Foi Ele que tornou tudo isso possível. João começa escrevendo essa carta como um fogo muito forte. Mas ele parte para o capítulo 2 dizendo: filhinhos, que nessa manhã Deus possa, através do seu Espírito, falar com você da mesma maneira. Filhinho, lembra. Lembra. Tem a melhor parte. Tira essas cinzas. Cristo Jesus está ao seu lado. Ele se fez propiciação pelos nossos pecados e pelo mundo inteiro. Que essa chama não se apague em nosso coração. Que isso seja real, onde quer que estejamos, em todos os lugares, todos os dias da nossa vida. Queria orar com você. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor se entregou de forma completa. Como diz o relato de João, o Senhor amou os seus discípulos e o Senhor os amou até o fim, e fim significa a morte. O Senhor foi até a morte, até as profundezas da terra por pecadores como nós. E somos alcançados pela Tua graça, sem merecermos absolutamente nada, o justo pelos injustos. Reacende a chama no nosso coração. Reacende essa chama. Vem com Teu Espírito, como que tirando essas cinzas de cima da brasa para que o fogo volte. E que esse fogo ele possa refletir luz, claridade, onde quer que estejamos. Nos lugares mais escuros. Apontando caminho para as pessoas. Nos ajuda na caminhada, Jesus. Obrigado porque o Senhor é o nosso intercessor diante do Pai. O Senhor é o nosso paracletos diante do Pai, mas também em nós habita o Teu paracletos, o Espírito Santo, e Ele está conosco todos os dias, nos ensinando a guardar aquilo que o Senhor nos ensinou e nos fazendo cada vez mais parecidos contigo. Nos ajuda na caminhada, Jesus. Muito obrigado pela Tua morte e ressurreição. Obrigado porque o Senhor se fez propiciação pelos nossos pecados. Amém.